Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Na ponta dos dedos.
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos, o podcast número 129 da história do programa, 20ª edição da quarta temporada. Estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti. Como vocês já viram na abertura, a gente vai falar bastante de Stock Car nesse programa. Estamos com um convidado super especial que daqui a pouco a gente apresenta, mas antes, seja muito bem-vindo, Luciano Burti.
Fala, Rafa. 129, hein, cara? Eu sempre fico surpreso de quantos que a gente fez desde o primeiro, né? A gente tá aqui, então, bastante coisa, sempre história legal. Você disse, né, o assunto hoje muito focado em Stock Car, então vamos logo chamar o cara que ele tem bastante coisa para falar.
Exatamente. Só pra gente, antes de chamar o nosso convidado, tem Stock Car, tem Fórmula 1, Fórmula E e um pouquinho de W Series. A gente vai falar isso mais pro final do programa, porque o início é com Stock Car, porque a gente tem uma presença ilustre aqui hoje no podcast, nada menos do que o CEO da Stock Car, o Fernando Giulianelli. Pode colocar ele na tela aí para mim, tá aí o Fernando Giulianelli. Fernando, seja muito bem-vindo a Stock Car, seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos e belíssimo trabalho que você está fazendo lá na categoria.
Obrigado, Rafa. Primeiro, obrigado, Rafa e Luciano, pelo convite. Eu sempre assisto o programa, está muito legal, né? Acho que vocês mergulham fundo aí no tema de automobilismo e para a gente isso é super importante. Então, obrigado pelo convite, é uma honra.
Logo depois de uma etapa muito movimentada, que foi a de Interlagos no último fim de semana, que além das duas corridas que a gente teve no domingo, do treino de sábado, a gente também teve uma corrida de lendas, né, da Stock Car, né? Teve Paulão Gomes, Ingo Hoffmann na pista ali, um pouquinho antes da corrida de domingo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Luciano, dá tuas boas-vindas para o Fernando, por favor.
Vou dar boas-vindas, lembrando, cara, que a gente é amigo de longa data, né? Eu e o Juliano, a gente se conhece aí de outros carnavais, então muito legal ver você tocando a Stock Car. A gente sabe, cara, que, né, uma coisa é ver os carros de corrida ali na corrida, disputando, pô, muito legal, mas o que tem por trás é muito duro, né? Você pode contar um pouquinho já do trabalho, assim, não dá nem para descrever o tanto de coisa que é, mas é super puxado. O importante é que quando a gente vê a corrida em si, o campeonato vem funcionando, né? Comercialmente falando ali na pista, pelo menos está sendo feita a entrega, campeonato super competitivo, vencedores diferentes, duas montadoras, cara, e equilibrar o desempenho desses carros é sempre muito difícil, vocês vêm fazendo isso muito bem. Então eu já vou até entrar nesse assunto, Rafa, já vou começar perguntando.
Pode ver. Porque
durante a transmissão no final de semana, eu vou repetir o que eu falei, tá? Para o Giulianelli agora poder ele sim, então, responder. Que, né, a gente tava lá em Interlagos, no autódromo, e sempre tem aquele zum, 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 você escuta algumas conversas e eu, né, alguém me falou que...
A Rádio Box,
maravilha.
Falou que para o ano que vem, né, a atual fabricante de carros, a JL, que está na Stock Car há mais de década aí, vai estar deixando, então, de produzir os carros e que no ano que vem terão carros novos, carros que eu digo, né, chassi e motores novos, de um outro fabricante, que eu ouvi sobre a KTF. Então, eu queria saber de você, cara, Giulianelli, se isso é só zum, 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 ou se tem algo pertinente nesse sentido.
Não, você jogou muita coisa na mesma pergunta, né? Mas eu acho legal, inclusive, isso, a gente ter a oportunidade de contar, começou super bem aí, Luciano. Assim, acho que sim e não, né? Eu vou explicar. Sim, existe um projeto em andamento para fazer um carro da Stock Car mais moderno, em cima de novos conceitos. A gente não pode esquecer que esse carro atual da Stock Car é um projeto que vem sendo revisitado ano a ano, melhorado, mas ele inicialmente é um projeto de 12 anos. Né? Então imagina 12 anos para cá, o quanto que o mundo mudou, e essa parte toda de pesquisa e desenvolvimento, enfim, a gente não tinha, por exemplo, há 12 anos atrás, impressora 3D, né? os materiais todos. Tal. Então, a gente, em conjunto com o IPT, está fazendo um projeto de um carro novo. O protótipo está praticamente pronto para começar a ir para a pista, para fazer os testes, enfim. e não necessariamente a JL não vai fazer o carro parte do carro. A gente ainda não sabe isso, né? Porque só para as pessoas entenderem um pouco como é que funciona, assim, primeiro você parte de um projeto, onde esse projeto, toda a propriedade intelectual desse projeto fica a cargo da Vicar, diferente do passado que ficava com a JL, então ele passa a ser projeto proprietário da Vicar, onde a gente contratou engenheiros especializados em automobilismo, onde eles fizeram um projeto, esse projeto foi testado na parte toda virtual, trouxemos o IPT para dentro da conversa para nos suportar com várias pesquisas e desenvolvimentos. O protótipo vai para a pista, a gente vai andar com o carro. O carro, sim, tem, obviamente, conceitos novos, né, mais modernos. E a partir do momento que a gente validar e falar, bom, então o carro é esse, esses são os fornecedores, aí, obviamente, a JL vai ser super convidada. A gente tem um respeito pela JL enorme, né, toda a história deles, da família Jafone, enfim, inclusive são amigos, para ver se, o que eles têm interesse em orçar para a gente para produzir aquilo, o que eles têm de tecnologia possível para produzir. E depois a gente vai entender se vai ser grande parte produzido por eles, parte produzido por eles, ou se eventualmente nada produzido por eles. Mas assim, a gente ainda não tem nada definido, não existe problema nenhum com a JL, ao contrário, é nosso super parceiro, um parceiro super estratégico nosso. Então, a gente sabe que o automobilismo é um mundo que, na verdade, acho que quase todos os esportes, tá? Mas assim, é especializado em criar fantasmas, né? E você nunca sabe quais são os interesses comerciais que estão por trás disso, de repente, criar algum problema em uma relação de negócios, enfim. Então, assim, deixando claro, aqui não existe nenhum problema com a JL, é super parceiro nosso. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre KTF, não, a KTF é uma equipe de competições, ela não tem nenhum envolvimento direto com o projeto novo da Stock Car. Obviamente, se ela continuar no grid a hora que tiver o carro novo, ela vai, assim como o Meinha, assim como a Matheus, full time, enfim, não quero ser injusto com ninguém, mas todas as equipes que estão no grid, elas vão ter, eles vão ter acesso a esse equipamento e fazer obviamente o trabalho deles. Mas assim, não existe, o projeto todo é tocado por uma empresa do grupo, né, do grupo Velote, que adquiriu os direitos da Stock Car em 2020, foi quando me convidaram para vir ao negócio, e a gente tem uma empresa que acabou virando um spin-off, que chama Stock Tech, que ela cuida de toda essa parte de desenvolvimento de tecnologias que servem para suprir as necessidades da Vicar, né? Então, por exemplo, ela que é a dona dos 16 carros da Fórmula 4. E aí a gente tem um modelo de negócio em cima disso, mas que também eles podem amanhã prestar serviço para outras categorias, né? Então, dando um exemplo aqui, só para as pessoas começarem a entender um pouco, a gente tem hoje a gente é proprietário do equipamento mais moderno do mundo, que a gente comprou lá fora, não foi a gente que fez, mas a gente comprou, adquiriu, de cronometragem. Se amanhã a Porsche, Copa Truck, enfim, todos os promotores de outros eventos quiserem contratar os serviços da Tech, eles podem fazer isso sem problema nenhum, né? Então, a gente está criando um ecossistema em cima das necessidades que a gente tem.
Perfeito, cara.
Então, só para a gente também trazer um pouquinho do background do Fernando, né? Ele trabalhou durante vários anos em agências de publicidade, agências de marketing, trabalhou numa das agências pioneiras de automobilismo do Brasil, né, da Reunion, famoso projeto da Reunion, e desde o ano passado, desde fevereiro de 2021, ele é CEO da Vicar, mas antes, em outubro de 2020, ele entrou como vice comercial e vice de marketing da categoria. Entrou no meio da pandemia, inclusive, né, no meio daquela temporada muito complicada de 2020. Como é que foram os desafios nesses dois primeiros anos, Fernando? E, claro, como é que foi gerir uma categoria dentro de uma pandemia, sem poder ter público na arquibancada, só agora, né, há pouco tempo que voltou? Como é que foi toda essa parte complicada aí nesses últimos dois anos?
Bom, primeiro estava assim, estava zero no meu radar voltar para o automobilismo. Eu fiquei os últimos 9 anos como CMO da Mitsubishi Motors no Brasil, e aí em setembro me desliguei da empresa e ia cuidar de outras coisas na minha vida tal, e aí eu tive o convite do Carlos Coll, que tinha feito essa intermediação entre Time for Fun e Grupo Velotti para mudar o controlador. O Coll me chamou e falou: a gente vai fazer uma transformação na categoria, eu estou com o CEO, você não quer vir aqui e tal. E pela paixão que eu tenho pelo automobilismo e pela Stock Car, particularmente, né, eu falei, pô, talvez eu tenha que jogar um pouquinho para frente o caminho que eu estava seguindo, porque não é sempre que aparece uma oportunidade como essa de fazer uma transformação numa categoria que eu acompanho desde, sei lá, 14 anos de idade, 12 anos de idade, né, quando eu corria de kart lá em Interlagos, eu via lá os opalões passando na pista tal, e para mim é um privilégio enorme. E depois as coisas acabaram se modificando um pouco, o Coll decidiu focar na gestão da Copa Truck, que ele é o sócio do negócio, ele falou, preciso cuidar de um negócio que é meu tal, e me indicou para o Lincoln Oliveira, que é o controlador do Grupo Velotti, para assumir como CEO, e aí foi uma coisa meio natural. Minha mulher falou que eu era louco, né? Assim, nossa, você vai entrar no mundo de entretenimento, de live marketing, marketing esportivo, no meio de uma pandemia, tá todo mundo saindo e falando, não dá mais para trabalhar com evento, e você sai de uma multinacional, de uma empresa super consolidada como a Mitsubishi, para ir para esse mundo e tal, mas acho que também é aquela história de você ver o momento, os grandes momentos de oportunidade são esses, né? Então, comprar ação de empresa quando está lá em cima, todo mundo quer, mas não necessariamente vai te dar o melhor ganho na hora certa. Então, eu peguei, e assim, acho que os desafios, Rafa, foram vários, né? E assim, dos mais pequenos, de alfinete a foguete, como eu falo aqui dentro, né? Porque, além de tudo, você precisa fazer uma transformação de negócio, de olhar e falar quais são as outras linhas de negócio que você pode passar até que você não tinha antes, né? Então, a parte toda de game, agora NFT, estamos começando a estudar metaverso, parte de licenciamento de produtos da marca Stock Car, como que a gente aumentava a visibilidade da categoria. E, de uma certa forma, a resposta, né? Assim, a gente, no meio de uma pandemia, assumiu a categoria com 21 carros no grid e hoje a gente tem 34. Né? Então, acho que mostra que o mercado, de uma certa forma, tanto o mercado das equipes e pilotos, mas os patrocinadores deles voltaram a apostar que a Stock Car era uma grande plataforma e vieram junto com a gente. E aí uma coisa acaba levando a outra. Né? Esse final de semana, por exemplo, a gente, há mais de um mês, estava com 100% dos camarotes todos comercializados, a gente vendeu todos os ingressos disponíveis. Então, isso, de uma certa forma, uma coisa vai ajudando a outra, porque todo mundo quer estar em restaurante com fila na porta. Né? Então, acho que a gente, quando coloca isso, a gente cria esse desejo das marcas estarem e das marcas entrarem e as que estão não quererem sair. Então, acho que de uma certa forma a gente está conseguindo contribuir com o automobilismo.
Legal, Luciano.
Então, até poderia falar para você fora do ar, mas vou falar aqui até para você saber, tá? Você respondeu muito bem sobre, né, a questão dos possíveis aí novos carros. Mas só para você saber, viu, cara, quando eu falei que eu vi um zoom, zoom, não teve nada de negativo lá, alguém falando de um jeito ruim sobre essa história, tá? Na verdade, falaram de uma possível mudança e eu concordo plenamente. Você explicou muito bem, o carro da Stock Car é um carro de 12 anos já, né? Então, já não é um carro atual. E eu vou dar a opinião minha, tá? Por exemplo, carro atual, motores a combustão, a gente tem hoje muito mais carros voltados aos motores turbo do que aspirados. Então, são exemplos como esse de uma mudança, né, de tecnologia que a categoria uma hora vai ter que acompanhar realmente, né, para ter justamente essa conexão com o carro de rua, com o desenvolvimento do carro de rua. Então, super pertinente o que você explicou. Bom, falando dos desafios, cara, eu pergunto, quais são esses, assim, não dá para falar talvez de tudo, mas quais são os maiores desafios que você tem, suas metas, tanto para estocar dentro da pista como também para fora da pista? Você já falou um pouquinho, né, na resposta ao Rafa, mas conta um pouquinho mais, porque as pessoas, na verdade, como eu digo, né, não enxergam o todo de uma categoria, de um promotor de eventos, enxergam os carros na pista. Conta um pouquinho para a gente quais são esses desafios e o que você espera para, obviamente, não só 2022, mas para o próximo ano também.
Lução, na verdade, se você tem alguns pilares que são pilares que sustentam o negócio, né? Então, a parte comercial, sem dúvida, e que é a constante busca por novas marcas e por manutenção dessas marcas, né? Então, como que. Porque tem muita gente que se preocupa em vender uma coisa, mas não necessariamente depois a mesma preocupação em preservar, né? Então, a gente tem aqui dividido bastante as nossas atividades, principalmente da área de comercial e atendimento, a gente denominou como hunter e farmer, né? A indústria, as empresas usam muito isso. Então, tudo bem, ir para a rua para caçar, para trazer novas marcas, mas como que eu, como fazendeiro, cuido da minha fazenda a partir do momento que ela está lá dentro? Então, acho que prova disso é que a gente, quando assumiu o negócio, tinha uns 5 patrocínios oficiais da Vicara, hoje tem 19. E quase em todas as categorias mais estratégicas a gente tem hoje já patrocinadores e até algumas não necessariamente tão óbvias, né? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de agronegócio, né? Então, isso é muito legal e me dá um orgulho enorme. Quando, como que a gente cuida disso? Porque, além de tudo, a gente é uma solução meio one-stop shop, né? Que faz toda a parte do camarote, atendimento, a promoção, não é simplesmente vender uma placa ou uma bandeira na pista. Então, tem esse grande desafio. O outro é a parte técnica e desportiva, né? Que é como que a gente faz a gestão e governança de regulamento, mudanças eventuais técnicas no carro, como que a gente faz a governança de verificação toda a técnica, se todos os carros estão andando dentro do regulamento. Tem uma parte política muito grande, porque às vezes você conversa com uma equipe ou com um piloto e de repente a opinião dele tem algum viés de te levar para um lado mais de interesse pessoal e não do interesse coletivo. Então, você lê esse jogo de xadrez, né? Eu falo que às vezes as pessoas chegam para a gente jogando pôquer, né? Então, com blefe, alguma coisa assim, e a gente não pode responder jogando pôquer, a gente tem que responder jogando xadrez. Porque se a gente de repente movimenta uma peça do jeito errado, a chance de a gente tomar um xeque-mate é muito grande. Então tem isso. E tem uma parte também que pouca gente vê, que dá muito trabalho, assim, que é a produção do evento, né? Então, assim, eu brinco, eu falo, quando você vai para a Disney, né? Você chega lá, o sorvete está gelado, o Mickey está pulando na hora certa, o trenzinho chega na hora certa, está tudo limpo, mas ninguém tem ideia do que. A pessoa que faz a fantasia do Mickey, o treinamento que o Mickey recebe, que horas o sorvete tem que subir do subsolo para chegar lá no carrinho de sorvete na hora certa para repor o sabor que acabou. Então, assim, as pessoas. E é normal isso, né? As pessoas tendem a chegar num evento uma hora, meia hora antes, tá tudo pronto, montado. Então, eles não sabem se o autódromo já estava daquele jeito, se a gente teve que fazer toda a cenografia e construir tudo isso. E é um negócio mesmo de. Você está preocupado se o salgadinho está quente, se a cerveja está gelada, se o banheiro está limpo, se o CT está trabalhando da melhor forma possível para o carro chegar lá na hora certa, entrar no portão certo, se o segurança está liberando a catraca no acesso em cima da credencial que cada um tem. Hoje tem muita tecnologia envolvida, né? Então, a parte toda de câmeras de segurança, controle de acesso. Então, assim, é uma loucura para a hora que a gente coloca esse negócio de pé. E parte de transmissão de televisão, né, no qual vocês estão envolvidos. Então, assim, você imagina que só a unidade móvel que faz a transmissão da sua cara é uma unidade móvel de 10 milhões de dólares, né? Imagina que você, quando você transmite um jogo de futebol, talvez você tiver 3 ou 4 câmeras, você conta a história inteira. No automobilismo, você precisa cabear um autódromo de quilômetros e quilômetros quadrados, onde você tem que tomar cuidado se a fibra ótica, se o carro vai passar, vai rodar e vai passar em cima de uma fibra, e você vai perder aquela câmera durante a transmissão, o link, né? Hoje a gente transmite para 90 países ao vivo, em 4 línguas, a Stock Car. Então, você acaba se preocupando com tudo, você recebe reclamação de tudo quanto é canto, assim, é o piloto reclamando que acabou a água no motorhome dele. É o cliente que chegou e falou: olha, eu esqueci a minha credencial de carro e estou aqui na porta, quem que me libera? Você não vai falar para o cara: volta para casa e. Né? Então, assim, é muito, muito, muito complexo, muito. Talvez o negócio mais complexo que eu já toquei na minha carreira, porque você tem que olhar tudo. Então, assim, sei lá, eu chego 6h30 da manhã no autódromo e vou ver a cozinha, como é que tá, se os garçons estão todos uniformizados, se as catracas estão todas passando a credencial, como é que tá o estacionamento, se tem sinalização, se as pessoas vão chegar e vão entender. Então, assim, é uma loucura, principalmente com as estruturas bem degradadas de alguns autódromos que a gente tem no Brasil.
E você falou da questão do evento, né, Luciano? A gente teve nesse ano naquele evento do Galeão, né? Que eles colocaram de pé em menos de um ano, né, o tempo de montagem, todo mundo falou que foi bastante curto, né? E tanto por causa das restrições da infraero, por aí vai, o evento acabou sendo um sucesso, as arquibancadas lotadas, camarotes lotados, e aí a gente chega em Interlagos, que é o completo oposto, né? Você pega um autódromo, talvez o mais pronto que você tenha no automobilismo brasileiro por causa da Fórmula 1, mas também é um desafio complicado de montagem de evento, né? A gente, quando vai às corridas da Stock, vê o nível de detalhe, né, que é pensado e que isso veio evoluindo muito e melhorou muito nos últimos anos. No último domingo, a gente teve lá, como parte desse evento, a gente teve uma corrida de carros clássicos. Vamos rodar as imagens aí para quem está vendo no Sport TV. Se eu não me engano, esses dois aí são Paulão e Ingo, né, disputando curva com os Opalas, né? Fala um pouquinho sobre isso, Fernando.
Não, acho que uma coisa que me incomodava um pouco, né, quando a gente assumiu o negócio e fez um diagnóstico do negócio, é que a Stock Car sempre viveu muito do presente, né, e ela sempre explorou muito pouco o passado e muito pouco o futuro. Então a gente também dividiu em alguns pilares aqui. Por exemplo, eu fui para Indianápolis esse ano, né, e até a corrida começar, todos os painéis de LED do autódromo estavam passando corridas históricas, as melhores ultrapassagens, os acidentes mais incríveis, entrevistas de backstage com como que o AJ Foyt está hoje, como que o Roger Penske se envolveu com o negócio. Quer dizer, no fim, tem um storytelling, né? A gente vê isso, por exemplo, com o efeito Netflix com a Fórmula 1, né? A Netflix contou o que sempre aconteceu na Fórmula 1, o Luciano viveu muitos anos isso, de uma forma, com uma narrativa, né? E isso engaja, porque as pessoas querem entender o que está por trás disso, né? Você vê, sei lá, saindo do automobilismo, um Last Dance lá do Netflix, do Chicago Bulls, enfim. Então esse é um início de algumas iniciativas que a gente passa a ter, onde a gente resgata muito o passado e a história da Stock Car, né? Prova disso é o guia que a gente lançou esse final de semana, prova disso é um pôster que ele conta, ele tem todos os carros campeões da história da Stock Car, então ele fala do passado, mas ele também fala de futuro, porque ele tá sendo vendido, além de fisicamente, em NFT também. Nosso primeiro NFT está falando sobre a história, né? Então é uma coisa super legal. A gente está resgatando acervo de parceiros como o Grupo Globo, Bandeirantes, que transmitiram durante esses 43 anos as corridas de Stock Car, para a gente, de repente, ter documentários. A gente tem o privilégio de ter 99% dos campeões da história da Stock Car, se não for 100%, não quero, de repente, cometer alguma gafe aqui, mas dos campeões da Stock Car, dos 43 anos da Stock Car, que ainda estão vivos, né? Então, a gente pode capturar imagens com eles, filmar, contar a história disso e tal. Então, essa corrida das três lendas, né, do Chico, Ingo e Paulão, né, que acho que foram muito personagens muito importantes, são personagens muito importantes na história da Stock Car, inclusive dois deles ainda com filhos correndo no grid aí e com títulos. E o Opala, um carro tão icônico, a Chevrolet, nossa parceira há tanto tempo, tal, que a gente teve essa ideia e falou, pô, vamos de repente fazer uma corrida dos três, tal, e aí conversamos com o Grupo Universal, e eles super toparam, e eles inclusive são patrocinadores dos três, e aí a gente pegou três carros da Old Stock e fez essa corrida, e foi super legal, acho que também entrou para a história aí do nosso esporte.
Então, Luciano, vamos colocar um pouquinho as imagens aí do último fim de semana na tela também, para falar um pouquinho da pista, para começar a falar um pouco também da primeira corrida e do treino classificatório de sábado, em que a gente teve uma certa polêmica aí na questão da pole, né, Luciano?
Exato, até vai levar, né, vamos, né, só lembrar, né, Rafa, a gente teve uma classificação, como sempre, cara, muito competitiva, super competitiva. Por exemplo, o Matias Rossi, né, que foi o mais rápido no primeiro grupo, que é esse carro que a gente viu agora, acabou largando em terceiro. Mostra que não é somente alguém que vai para a pista, consegue lá um domínio e tá feito. Não, pelo contrário, cada grupo teve alguém à frente. Então, se eu não me engano, né, foi o Matias, depois foi o César e depois a pole, justamente desse cara que a gente está vendo aí, o Lapena, né, conquistou o melhor tempo, a pole position. Mas na sequência, por um vacilo, né, ele entrando no box, ele desligou o carro para poder economizar combustível, consequentemente desligou também o painel ali de velocidade, o limitador de velocidade, ele entrou no box, ao invés de entrar a 50 por hora, entrou a 52,6, algo do tipo. E pelo regulamento, que eu pessoalmente não concordo, tá? Mas não sou eu aqui que vou julgar somos o regulamento.
Somos dois.
É, somos dois, então. O regulamento tirou a pole position dele. Eu acho que era esse tipo de infração, ainda mais algo tão, né, pequeno. Acho que cabe multa, etc. Mas ele acabou perdendo a pole position e até perdeu a chance até de vitória. Se for ver no final, a gente está vendo aí, para quem está vendo as imagens, né, já a largada da corrida 1. Corridas muito legais, alguns toques que a gente vai ver até agora já. Essa é a corrida 2, na verdade, que não teve agora.
Corridão.
Cadê o carro? Tá aqui. Desculpa, Rafa. Eu tava achando que rodou antes, mas não é verdade, ó. Foi justamente o Gaetano de Mauro, né, com o Cacá Bueno. Se perderam ali de alguma maneira na curva do sol, que não é comum. Então, assim, corridas competitivas, etc. Mas eu até ia perguntar, aproveitar o Julianelli, eu tô um pouco, estou desatualizado quanto a isso, Julianelli, porque na minha época da Stock, só para lembrar, né, corri até 2016, a gente aproximava muito a Vicar os pilotos da CBA para cuidar de algumas questões. Não estou aqui também criticando a CBA, porque eu teria que estar mais bem informado para poder fazer alguma crítica. Não é o caso. Mas a gente, na transmissão, aí defendendo o nosso lado, na transmissão, a gente sente falta de algumas coisas óbvias que estão acontecendo e não acontecem de fato, e outras que, de repente, a gente é pego de surpresa, que a gente narra uma coisa, narra um pole position e a mensagem depois chega muito tarde. E quem assistiu a transmissão vai ligar a televisão no dia seguinte e não vai entender nada. Pô, aquilo que eu vi não está acontecendo, né? Estamos vendo, inclusive, aqui, quando se fala de CBA, vários toques, de novo, para quem está vendo as imagens do Sport TV, vários toques durante a prova. Pergunta a você, tem algum trabalho da Vicar em relação também à CBA, em ajudar os comissários, em fazer algum trabalho em conjunto ou não? Vocês estão deixando isso realmente separado? Porque não é uma responsabilidade da promotora, e sim da CBA. Mas existe alguma coisa nesse sentido ou não?
E até aproveitando a pergunta do Luciano, só para emendar, como é que é a relação da Vicar com a CBA hoje em dia, e como é que funciona essa questão da... Porque a gente viu que eles fizeram até um trabalho de acelerar as punições durante as corridas, isso era uma cobrança antiga de todo mundo, e eles melhoraram isso ao longo das provas, mas continuam tendo essas questões aí de regulamento, mudança de pole. Às vezes é muito rápida, o resultado chega muito rápido da punição, mas em outros casos, como disse o Luciano, chegam depois do que tinham que chegar e a gente acaba não conseguindo informar direito também nas transmissões.
Bom, primeiro ponto, a gente tem uma relação com a CBA ótima, né? Lógico que em alguns momentos existem diferentes opiniões, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né? E eu falo isso e não é fugindo de qualquer responsabilidade e tal, mas assim, quando você tem 34 carros no grid, né, num autódromo que é uma área gigantesca, no fim você tem 34 corridas diferentes, né, porque cada piloto tem a sua corrida, né, então o cara que largou lá atrás, ele tem a corrida dele que ele veio passando todo mundo, o cara que tomou uma pancada lá atrás, diferente de um time de futebol, quando termina a corrida você fala, bom, o que aconteceu com o time A ou com o time B, né, então primeiro isso já gera uma complexidade enorme. Segundo, a competitividade da Stock Car, né? Todos os carros praticamente no mesmo segundo, os carros, até por ser um carro que já é muito conhecido dos preparadores, então assim, ninguém mais tem tanto aquele pulo do gato de achar um negócio que depois de duas, três corridas só que vão achar algum acerto, todo mundo já tem quase que o ponto ótimo muito próximo de todos os carros, isso também de uma certa forma é muito bom, porque você vê, por exemplo, uma equipe como a Hot Car fazendo a pole, que não tem o mesmo orçamento que outras equipes de ponta, né? Cabe a Vicar, como promotor e qualquer promotor, dar o máximo de condições para a Confederação Brasileira de Automobilismo, para ela poder mitigar qualquer erro, né? Não significa que ela eventualmente não vai cometer algum erro, porque, conforme eu falei, é uma coisa muito complexa. Vou dar alguns exemplos, tá? Assim, a gente trouxe esse equipamento de cronometragem, que é um equipamento que permite trazer muito mais informação do que um equipamento mais básico. A gente hoje instala, junto com a Intelbras, cerca de 70 a 80 câmeras espalhadas pelos boxes, que a gente tem o nosso VAR. Então, qualquer box hoje, na hora que o cara faz um pit stop, a gente consegue julgar se teve uma saída perigosa de levantar o lollipop, lá, o pirulito, antes da hora ou não, e consegue punir. A gente tem um drone que fica sobrevoando a largada para mostrar se teve alguém que deu algum elástico ou que queimou alguma largada. Então, assim, o que a gente tenta fazer e está tentando cada vez mais é trazer tecnologia à disposição de quem julga, né, e quem apita o jogo, que é a CBA, não é a Vicar, para justamente não ter esse tipo de, ou mitigar esse tipo de problema, né, de repente um resultado um pouco atrasado, tal, é tudo muito rápido. Imagina que a gente está num, assim, acaba a corrida, né, a gente já pega os pilotos e fala, sobe o pódio, que a gente está ao vivo na televisão e não sei o quê e tal. Né? E aí você imagina que o pessoal da CBA tem que pegar e falar, não, agora a gente precisa olhar 5 acidentes que aconteceram durante a corrida, pegar a câmera on board, ver se o cara teve intenção, qual foi a consequência. Então, assim, é uma coisa que provavelmente, por mais que tenha tecnologia, nós vamos estar discutindo os próximos 50 anos, e isso faz parte do esporte, não tem muito jeito. Agora, de novo, tudo que a gente pode trazer de tecnologia está sendo, obviamente, na medida do possível, sendo colocado à disposição da CBA para mitigar isso.
A gente está vendo as imagens agora da segunda corrida, né, que teve vitória, inclusive, do Felipe Fraga. A gente viu antes, enquanto o Fernando estava falando, as imagens da vitória do Matias Rossi e Luciano Burti. Só para trazer um pouquinho a parte de pista, para a gente falar um pouquinho do que aconteceu na corrida. Aí, aquilo que eu tinha falado depois do Velopark, estão deixando o argentino gostar do campeonato, hein?
Sem dúvida, Rafa, sem dúvida. E vamos lembrar, tá? No automobilismo, e o Julianelli, né? Você sabe disso, o Julianelli também sabe muito bem disso. Eu sempre digo o seguinte, né? Tem um grande mérito aí dos pilotos que são pilotos vencedores. Os caras não vencem à toa, tá? Não é por acaso. E o Matias, inclusive, é um baita do piloto. O Matias Rossi, piloto argentino, é um grande campeão na Argentina e veio para Stock justamente para entrar, né, entrando pela porta da frente. Mas eu quero destacar o grande mérito aí da equipe dele, né? Vamos lembrar que a atual equipe campeã no caso de pilotos, né? Com o Casagrande, tem o Casagrande liderando o campeonato e agora tem, né, o Matias Rossi, que é já com 2 vitórias no ano, em terceiro, né? Se eu não me engano, ele é terceiro colocado. Então, grande trabalho do Matias, ele é um baita piloto, talentoso, etc. Mas na Stock Car, em carros de corrida, automobilismo, eu sempre digo, tá? E eu sempre uso uma relação, Rafa, esse número cada um pode escolher o seu.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas o meu número é 70% do desempenho vem do carro. 70% do carro, 30% do piloto. Se não é isso exatamente, é um pouco para lá, um pouco para cá, mas eu quero dizer o seguinte, o trabalho da equipe Matheus Vogel, que aliás eu tenho um carinho muito grande pelo Mauro Vogel, com quem, né, eu trabalhei acho que por 2 anos, vem fazendo um baita trabalho, então eles realmente estão se destacando e concordo com você. O Matias Rossi é um piloto campeão, diversas vezes campeão na Argentina, vencedor. Se deixarem aí ele dar mais uns passos, vou te falar que é capaz do campeonato ir para a mão da Argentina ao invés de ficar aqui no Brasil.
está vendo aí a festa do Fraga, né? Falando do Matias Rossi também, que venceu a primeira corrida, o Fraga venceu a segunda, o líder do campeonato é o Gabriel Casagrande, e a gente vai ouvir os três agora.
Muito feliz, na verdade, muito contento. Agradecer a todo o trabalho do equipo, a Matheus Vogel, um carro espectacular, uma vez mais, para estar em la frente, pelear por coisas importantes. E não quero que o dia termine, é um sonho ganhar aqui, así que muy feliz, muy agradecido al equipo, a Toyota, así que bueno, a disfrutar porque ha sido un día muy lindo para nosotros. Sé que luchar, brigar por el campeonato es difícil, no estuve aquí justamente en la primera corrida porque tenía carrera en Argentina, entonces corrí una fecha menos, pero mi objetivo es hacer lo que estoy haciendo, intentar brigar por carreras, ganar, pelear podios, brigar y pelear por pole, entonces estoy muy feliz con lo que estoy haciendo y veremos cómo se dan las carreras del futuro, pero hoy disfrutando mucho esto.
Primeira corrida rolou esse toque com o César, como eu falei, acho que os dois poderiam ter evitado, eu acho que se eu tivesse esperado um pouco mais, poderia tentar outra roda, mas ele também, né, disputando o campeonato, acho que eu já estava por dentro, encostei na roda traseira dele, e ele quis forçar, enfim, estou muito triste, na verdade, de ter batido com ele, é meu melhor amigo aqui desse Stock Car, e é isso, passar a borracha agora, já foi, acho que eu fui punido, ele foi punido depois por outra coisa, e a segunda corrida consegui recuperar, né, de 21º pra vir ganhar a corrida, não sei como, o carro tava muito bom, pit stop foi incrível, tudo encaixou, e é isso, muito feliz de ter sido convidado pela Eurofarma e poder ganhar uma corrida aí com eles, que é uma equipe e um patrocinador mais histórico da Stock Car, né, são 18 anos na categoria. E eu estou muito honrado de ter corrido no carro deles, vencido a corrida e ter feito o meu trabalho.
Infelizmente a gente não conseguiu o mesmo acerto que a gente tinha nas outras etapas aqui. Estava bem sofrido, a corrida foi bem desgastante dentro do carro. O carro liso o tempo inteiro. Mas contei um pouco com a sorte também para desviar dos acidentes e conquistar essa pontuação. 32 pontos é uma pontuação muito boa, vindo de sétimo como eu vim e fazendo as duas corridas. Eu sei que teve muita gente que usou estratégia para ir para uma ou para outra. Então, a gente escolher ter feito assim se provou ser uma boa escolha. E estamos de volta na liderança do campeonato. Faltam 5 etapas, vamos tentar continuar aí com o trabalho, sofrendo com o lastro, se Deus quiser, até o final, para chegar lá no final brigando. É isso que a gente quer.
E aproveitando, vamos rodar aqui a classificação do campeonato também para a gente ver quem está na frente. Está vendo aí, ó. Gabriel Casagrande com 205 pontos nesse momento, 21 pontos à frente do Daniel Serra, que não disputou essa etapa. Correu as 24 horas de Spa-Francorchamps e o Felipe Fraga correu no lugar dele e ganhou a segunda corrida. Matias Rossi em terceiro, 35 pontos atrás. Rubinho em quarto com 159. Caetano de Mauro, que já venceu a corrida nesse ano, 149, é o quinto. Bruno Batista, Guilherme Salas, César Ramos, Thiago Camilo e Ricardo Zonta, os 10 primeiros colocados. Para a gente ver a classificação nesse momento da Stock Car, um ano muito equilibrado. Gabriel está na frente, mas a gente lembra, tem 4 descartes a serem feitos, né, dos piores resultados antes da última corrida do ano, então a gente vai ver esse cenário um pouco mais decidido, mais para frente ainda nesse campeonato, mas está muito equilibrado. E para o Fernando, queria perguntar para ele, que a gente viu agora o Matias ganhando corrida, né? O Matias que é um cara muito grande na Argentina, a gente já viu também o Antônio Félix da Costa vindo aqui, né? Piloto da Fórmula E, campeão da Fórmula E, vindo aqui ganhando provas e fazendo pódios em todas as corridas que participou. E agora o Felipe Fraga, que é campeão da categoria, mas que está atualmente com o alemão de turismo do DTM, também vindo para cá. E agora a gente teve o André Iacos também estreando nesse fim de semana pela equipe Full Time, trazido pela Toyota da Argentina. Como é que você está vendo a Stock Car repercutindo lá fora com os nomes internacionais?
Para a gente... muito feliz, assim, porque isso é um reconhecimento de que a Stock Car é uma categoria super desejada pelos pilotos. A gente vê nas corridas de dupla, tivemos o Timo Glock sendo correndo com o Felipe Massa. Infelizmente, a gente teve um problema de calendário na corrida de duplas, porque corria junto com Fórmula E, com outras corridas. Então, a gente não pôde contar com a presença de outros grandes pilotos, como o Félix da Costa, o de Graça, enfim. Mas isso mostra que essa expansão da visibilidade da Stock Car e essa competitividade, ela gera esse desejo dos pilotos, né? Eu fui Eu fui, por exemplo, fui para os Estados Unidos na corrida de Indy e o Tony estava lá com o Tony e tal. Ele estava do lado do motorhome do Jimmy Johnson, né? E aí eu fiquei conversando com o Jimmy Johnson, ele falou, putz, quando tiver uma oportunidade no Brasil, eu quero correr, esse ano não deu negócio de agenda com o Tony e tal. Então, pô, imagina que privilégio, né, a gente poder ter esse tipo de interação entre pilotos internacionais e eu acho que esse negócio da Argentina também se aproximar cada vez mais do campeonato, para a gente pode ser um embrião aí de eventualmente o campeonato um dia virar sul-americano.
Isso é muito bom, né? Que no papel já é sul-americano, brasileiro e sul-americano de Stock Car, mas tendo corridas fora do país seria uma boa também. Mas deixa eu trazer uma novidade aqui para o programa, né? O Fernando já está sabendo, falei com ele antes do programa, mas é legal a gente trazer aqui para o público aqui também, na ponta dos dedos. Nesse fim de semana a gente teve o lançamento do guia da Stock Car, né? Ele falou agora há pouco tempo também aqui enquanto estava falando, um guia que está sendo colocado à venda, guiadastockcar.com.br, você pode ir lá comprar o seu guia, tem todas as estatísticas da história da categoria até o início dessa temporada, organizado pelo jornalista Milton Alves, mestre do jornalismo, né, nosso amigo também, falei com ele ontem pelo telefone, estava super feliz com a repercussão do lançamento. E em parceria com o pessoal do Guia, a gente vai fazer um quiz agora, quando a gente tiver participante da Stock Car aqui, tem um quiz também para responder as perguntas. Nada melhor do que estrear com o CEO, né, Luciano?
Não, eu tô fora, o Julianelli, hein? Eu tô fora, o Julianelli.
Eu poupei o comentarista, vai ser
aonde
só...
Aonde Luciano Burti ganhou a corrida de Stock Car com o carro da Manco.
Aí, Porto Alegre. Ó.
Aí, ó.
Não foi Porto Alegre, Tarumã,
cara. Aí.
Caramba, isso aí, cara. Algumas coisas eu lembro.
Então vamos lá, vamos colocar na tela a primeira pergunta. Aí, esse é o guia. Vou fazer isso também lá no blog, no Twitter.
Se eu soubesse, eu teria trazido minha cola aqui, ó. Eu ia ficar com o guiazinho aqui no cantinho, ó, e ia matar vocês.
E como é que vai funcionar? Vão ser quatro perguntas, a primeira fácil, a segunda média. Né, a terceira um pouquinho mais para difícil e a última é quase impossível de saber a resposta. Então vamos rodar a primeira pergunta, está na tela? Para quem não está, para o pessoal do podcast que está ouvindo a gente no GE, qual o maior número de marcas de carros em uma mesma temporada da Stock Car? Letra A, B, 3, letra B, 4 ou letra C, 5?
B.
4. Pegar a resposta aqui. Exatamente, 4.
Quer que eu fale qual?
Pode falar.
Chevrolet, Volkswagen, Peugeot e Mitsubishi.
Exatamente, 2007, exato. Astra, Lancer, Bora e o 307 da Peugeot. É, resposta correta.
Essa era fácil?
Essa era fácil, um pontinho na resposta fácil. Agora valendo 2 pontos. Quantos estrangeiros já venceram na Stock Car? 2, 3 ou 4?
Eu lembro. Olha, de 2.
Pegadinha, essa tem pegadinha.
Eu vou chutar 3, mas é chute.
Certa resposta. 3 estrangeiros venceram na Stock Car. O português Antônio Félix da Costa, isso. O Matias Rossi e o Bebu Girolami, né, também ganhou uma corrida de duplas aqui na Stock Car. Uhum. Terceira pergunta. Então já temos 3 pontos.
Já passei de ano, hein, Rafa?
Já passou na média. Agora valendo 3 pontos. Essa é difícil, hein? Essa eu tive que olhar o guia para poder saber a resposta, pesquisar lá no guia. Quantos carros terminaram a prova na volta do líder na primeira corrida da história da Stock Car em 79, lá em Tarumã? 4, 6 ou 10?
Eu vou dar um chute, vou falar que é 4. Mas
eu ia chutar igual.
E vocês dois estão certos, a resposta é a letra A. 4 carros, só para o pessoal que está vendo aqui, não foi combinado. Eles estão acertando realmente.
Eu falei que foi chute, porque chute. Assim. Eu não sei nem quantos carros largaram, para ser bem sincero. Mas eu imagino que a primeira corrida devia ter uma disparidade tão grande de carro, de tecnicamente, enfim, que eu falei, vou chutar o número menor, porque deve ter sido um pega para capar.
Exato.
E a última pergunta, então, vamos fazer as contas aqui, porque jornalista é ruim de conta. 1 + 2 + 3, já estamos com 6 pontos já. Essa última vale 4 e não tem alternativa. Um piloto sírio já fez pole na Stock Car. Quem era? Onde e quando foi?
Putz.
Porra, aí você tá... Você tá... É pra tirar seis mesmo, né? Eu não sabia nem que o piloto Círio já tinha corrido na Stock Car, pra você ter uma ideia.
Nem eu.
Ninguém vai chutar.
Não.
Não.
Eu vou dar a resposta aqui, que também só olhando o guia da Stock Car para saber exatamente quem foi. Foi o Raed Massu, foi pole na segunda corrida de Brasília em 84.
O que esse cara tava fazendo em Brasília na Stock Car?
Pegou voo errado, achou que ia correr na Europa, que desceu aqui, colocaram ele no carro, o cara largou.
Mas vamos falar, né? Seis pontos aí pro Fernando Giulianelli na estreia do quiz da Stock Car aqui, é um belíssimo resultado. Três perguntas certas, uma errada, mas a quarta... Quem, o pessoal que estiver assistindo, se preparem, que vai ter sempre uma perguntinha dessa, pegadinha no final. Mas muito legal essa iniciativa do Guia da Stock Car, até para parabenizar o Fernando aqui ao vivo, o pessoal da categoria, o Milton, que garimpou esses dados aí por anos, a gente acompanhou Milton, o trabalho...
O Alan Magalhães, o Regi também, né?
Isso, todo mundo ali... envolvido nessa produção desse guia, que teve algumas edições na década passada e volta nesse ano. É, guiadastockcar.com.br, para quem quiser adquirir o livro, vale a pena. Para quem gosta de estatística, e a gente, né, que precisa trabalhar com isso, é algo essencial para as transmissões, vale muito a pena ter esse guia nas mãos. Mudando de assunto um pouquinho, falando bastante
Rafa,
de história...
Posso aproveitar para a gente fazer o bem aqui do Instituto Ingo Hoffmann, né?
Claro!
Se você jogar no Google aí, NFT Stock Car, né, a gente está vendendo o pôster, que você recebe o pôster físico e também o NFT, e parte da renda vai para o Instituto Ingo Hoffmann. Então, se o pessoal que é fã da Stock Car e quiser ter em casa um pôster com a ilustração de todos os carros campeões da história da Stock Car, é só jogar no Google lá ou no nosso site, enfim, que vai saber como que compra e recebe em casa.
Eu estava vendo ontem isso, inclusive, nftshop.stockproseries.com.br, está lá, e parte da renda desse NFT revertido com o Instituto Ingo Hoffmann. Todos os carros aqui, campeões da Stock Car, muito legal. Hall da Fama, muito
hall
bom.
Hall da Fama,
muito legal.
Muito legal essa iniciativa. Então, quem quiser lá, de novo, nftshop.stockproseries.com.br, você pode adquirir o seu. E também tem algumas experiências junto com o NFT, vale a pena dar uma olhada lá, porque, por exemplo, uma delas é um meet and greet, né, um encontro virtual com o Ingo Hoffmann. Dá para entrar lá, dar uma olhada e ver essas experiências. Mudando de assunto, falar um pouquinho de Fórmula 1. Fim de semana a gente teve o Grande Prêmio da Hungria, a última corrida antes da parada de verão. E mais uma vitória do Max Verstappen, né, Luciano Burti? É a oitava vitória dele na temporada, nona da Red Bull, que caminha passos largos aí para ganhar o título, 80 pontos já de vantagem sobre o Charles Leclerc, segundo colocado.
Rafa, até quando os caras, no caso a Red Bull, estão tentando não vencer, os outros estão jogando na mão deles, cara. Tiveram um problema na classificação, largou lá para trás, né, relativamente falando, estava na liderança, rodou, né? E ganha corrida, né? Você fala, pô, o que aconteceu? Era tão mais rápido assim? Não, não era o mais rápido da pista, né? O mais rápido na pista era o Leclerc com a Ferrari. E a Ferrari jogou fora mais uma vez, cara. Então, assim, não sei, não, difícil de falar. Explique tecnicamente qual o motivo que a Ferrari vem errando tanto em termos de estratégia. Porque não foi nessa, né? Foi em Silverstone, foi na França com o Sainz, foi em Mônaco com o Leclerc. Quer dizer, cara... Só do que eu lembrei aqui, mas tem mais, hein? Então, assim, pit stop ruim, né? Não dá pra entender, cara. A gente sabe que numa pista como Hungria, se você tá lá na frente, liderando, se você ainda, além de tudo, muitas vezes você vence na Hungria sem ser o mais veloz, porque lá a ultrapassagem é muito difícil. Tudo bem que esses carros agora são muito melhores em termos de ultrapassagem, asa móvel, as ultrapassagens acontecem, mas mesmo assim, ter a posição de pista na frente é fundamental. A Ferrari tinha tudo isso e perdeu ainda feio, né? Então, é difícil. Ó, mérito da Red Bull, mérito do Verstappen, óbvio, né? Estão fazendo a coisa certa, estão entregando, tem a velocidade, tem a consistência, tem a durabilidade, tem a estratégia. Mas a Ferrari, assim, é inaceitável, uma equipe que está há tanto tempo esperando para ter um carro bom nas mãos, tem o melhor carro, o melhor motor, tudo bem que quebrou um pouco, mas em termos de performance é o melhor, talvez com uma dupla, se não a mais forte, uma das mais fortes do grid, né? Porque tem também a da Mercedes, talvez seja, na minha opinião, a mais forte, mas estão jogando tudo fora, então o Verstappen está nadando de braçada.
Semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho aqui na ponta dos dedos sobre Fórmula 1. Fórmula E agora. Rodada dupla de Londres nesse fim de semana, vitória no sábado do Jake Dennis, piloto da Andretti, vitória no domingo do Lucas de Grassi e, claro, teve o hino nacional no pódio, a gente vai ouvir agora. Tá aí Lucas de Grassi no pódio de Londres da segunda corrida, uma vitória tática e muito com a cara do Lucas de Grassi nessa segunda corrida, mas a gente também vai falar mais de Fórmula E na semana que vem. Fala, Luciano, rapidinho.
Posso só aproveitar, sei que a gente tem um tempo limitado aqui, mas eu quero fazer uma pergunta boa pro Giulianelli, porque já perguntaram para mim, a gente acabou de falar de... a cara dele, né? A gente acabou de falar de Fórmula E, dos carros elétricos, e já me perguntaram se, né, a Fórmula 1 que... sempre foi carro combustão, tudo bem que agora é um carro híbrido e tal, se um dia pode se tornar uma categoria elétrica. Deixa eu perguntar para o Giulianelli, né, promotor da categoria, CEO, se você vê alguma chance no futuro a Stock Car, né, carros, não é só combustão, é muita combustão, né, carros sempre de motores grandes, de grande cilindrada, etc. Algum dia você acredita que a Stock possa vir a ter carros elétricos, por exemplo?
Ah, é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que para onde a indústria for, né, é onde a gente provavelmente vai seguir, porque no fim, a gente, além de tudo, é uma plataforma de marketing, né, então, assim, por exemplo, o carro novo já existe uma solicitação das montadoras de fazer o downsizing, assim como todos eles estão fazendo na parte de motor, então a gente está indo para uma motorização 4 cilindros turbo, mais ou menos a mesma potência do carro atual, só que com muito mais eficiência energética. E eu acho que talvez o próximo passo, Luciano, assim que obviamente for viável financeiramente, tecnicamente, é a gente ter o carro híbrido, né, onde provavelmente, por exemplo, o push-to-pass, né, seja também trabalhado com mais carga elétrica e mais potência. Então, obviamente, isso depende muito, está todo mundo muito engatinhando em cima disso, pelo menos na parte de motorsports, né? Lógico que você tem a Fórmula E, você tem a Fórmula 1, mas com grandes orçamentos, então a gente não pode tirar o pé do chão, porque senão a gente inviabiliza o negócio. Mas sim, eu acho que, não sei se 100% elétrico, né? É muito cedo para falar. Mas, sem dúvida nenhuma, um carro mais eficiente e, de repente, com alguma potência extra elétrica, está nos nossos planos, sim.
Legal.
E aí a gente tem a Toyota, né, que tem já a tradição com carros híbridos. Foi o primeiro a lançar um carro totalmente elétrico nos Estados Unidos. Então, é uma marca que conhece bastante essa tecnologia. Mas Fórmula E, só para a gente completar, a gente fala mais na semana que vem, que vai ser o programa prévio da decisão da categoria em Seul, com rodada dupla daqui a 2 fins de semana, e você vai assistir tudo aqui ao vivo no Sport TV. Para encerrar, a Bruna Tomazelli traz o destaque do desempenho dela na W Series na Hungria.
Fala, pessoal do Na Ponta dos Dedos. A gente somou um ponto na Hungria, mas fiquei feliz com o resultado depois da classificação que a gente teve. E na corrida a gente veio buscando. Foi uma corrida bem disputada. A gente estava com o carro muito bom. A gente acertou no acerto, calibragem, enfim, porque a gente começou a corrida molhado, mas já com pneus slicks, e aí duas, três voltas a pista foi secando e acabou seca, então aconteceu várias coisas na corrida, mas saímos de lá com um top 10, e agora temos um mês e pouco até a próxima etapa, que vai ser em Singapura, então trabalhar para voltar mais forte aí para esse resto do campeonato. Valeu!
A Bruna, que conseguiu seu segundo ponto na temporada, ela tinha feito um quinto lugar em Miami na primeira corrida do ano, agora um décimo lugar na Hungria, largou de 15º, fez uma corrida boa de recuperação, a ultrapassagem da corrida, inclusive, foi dela, uma belíssima manobra, ela ficou 3 ou 4 curvas lado a lado com a adversária dela, vitória da Alice Powell e o segundo lugar da Jamie Chadwick, que não ganhou pela primeira vez no ano, mas já encaminha o título da W Series na temporada, ela é que é a única campeã até hoje, bicampeã, ganhou as duas primeiras temporadas. Fim de papo agora na ponta dos dedos, esse finalzinho foi meio corrido, mas o assunto rendeu tanto com o Giulianelli que eu nem fiz questão de interromper, deixei falar, o convidado tem sempre a prioridade aqui no programa. Obrigado de novo, Giulianelli, pela presença, foi um ótimo papo, seja bem-vindo a voltar mais vezes, já está convidado aqui para a gente fazer mais uma edição até o fim do ano.
Obrigado, sempre que convidado estarei aí à disposição de vocês.
Luciano, um abração.
Valeu, Rafa. Valeu mais uma vez. E, Giulianelli, eu te falo, viu, cara? Vou falar aqui não como teu amigo. Parabéns mesmo, tá? É, que nem te falei, te conheço de outros carnavais, cara, lá da época da Reunion, etc. É, você evoluiu, tá? Eu posso falar que eu tenho experiência. Eu não sou um executivo, né, em termos do mundo corporativo, mas eu trabalhei com muitos, muitos e muitos caras bons. Então, eu posso dizer que eu tenho um bom termômetro para saber com quem eu tô lidando. E você cresceu muito, cara, nesses anos. Do automobilismo, com a Mitsubishi, sim, você ganhou muita experiência, então eu vejo que você está fazendo um baita trabalho com a Stock, então, cara, parabéns, manda ver, pode contar sempre com a gente, e a gente sabe que quando precisar, a gente vai estar procurando você. Valeu.
Tá bom, obrigado pelas palavras aí, Lu.
Chegamos ao final de mais um podcast Na Ponta dos Dedos, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Rafael Bizzarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Você sabe, velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Vem para as últimas 4 curvas, vem para a segunda vitória o argentino. Vem para vencer a primeira corrida da 7ª etapa em Interlagos. Deu a Argentina de novo. Venceu no Velocidade. Vem para vencer Interlagos, vem para a reta Matias Rossi. 117. Bandeira flamulada, Matias Rossi da Argentina. Nas mãos de Charles do Bronx, a bandeira quadriculada, festa da Matez. Primeira posição para Matias Rossi. Segundo, o Felipe Lapeira. Em terceiro, que provaça do Guilherme Salles. Deu a Argentina de novo. Grande estrangeiro da história da Stock Car, numa temporada espetacular, brigando ali na ponta, chegou como quinto colocado na temporada, já festa nos boxes, vem para desfilar nessa última volta, substituindo o líder em Interlagos e vindo aí para sua 19ª vitória na categoria, aumentando, sustentando a diferença para o Thiago Camilo, que vem para mais um pódio. E mais uma vez para fazer bonito, outro gigante em Interlagos. Vem nesse momento, né, para o seu 13º pódio, o Thiago Camilo em Interlagos, só atrás dos 14 do Thiago Camilo.
Tava ali o Irineu, pai do Fraga, abraçando o Chico Serra, pai do Daniel Serra, ou seja, os pais desse carro aí.
E ele vem agora! Joga para a reta, uma substituição de ouro, substituição vitoriosa, Felipe Fraga vence a segunda corrida em Interlagos. Outra vez com a festa, com a bandeirada do grande campeão Charles do Bronx, Felipe Fraga pela 19ª vez. Festa em Interlagos, o 10º maior vencedor. Acostumado a vencer desde cedo.
Na ponta dos dedos!